Senhor presidente, senhoras senadoras e senhores senadores, eu quero fazer alguns registros na tarde de hoje. O primeiro deles é dizer da minha satisfação, alegria de ter participado nesse final de semana da 43ª Expo Sul na cidade de Rondonópolis. Aliás, a minha cidade, a cidade do senador Wellington Fagundes, também a cidade do senador Medeiros. Somos os três senadores da mesma cidade, Rondonópolis, que é o sul. Ao sul do estado de Mato Grosso. Uma exposição bastante grande, tradicional, que ajudou muito a economia do estado de Mato Grosso quando lá se apresentam as novas tecnologias, novas técnicas, os equipamentos, enfim, tudo aquilo que é direcionado à agricultura brasileira e mato-grossense. Também a inovação esse ano é uma nova feira de discussão dentro da Expo Sul, a Agropec, que tem como fim último de fazer uma série de discussões e palestras com pessoas de fora e com técnicos ligados ao campo, para que novas tecnologias também possam ser discutidas nesse evento que lá se realiza. Então, eu quero cumprimentar a todos que lá participaram, os expositores, os organizadores, através do nome do Chico da Pauliceia, que é um tradicional pecuarista da região de Rondonópolis, e que eu tive a oportunidade, ainda quando lá também militei nesse mesmo sindicato, nessa mesma exposição, trabalhar com seu pai, Luiz Antônio de Castro, já falecido, e que é uma exposição tradicional, como disse, uma das mais importantes de Mato Grosso e também do Centro-Oeste brasileiro. Então fica o registro aqui da participação dessa feira e cumprimentando a todos que lá trabalham para que isso possa acontecer. E quero fazer, presidente, ainda que tardiamente, um registro sobre o Dia do Agricultor, que foi comemorado no dia 28 de julho desse ano. E o Dia do Agricultor, então, foi instituído pelo Decreto-Lei número 48.630, de 1960, assinado pelo presidente Juscelino Kubitschek, com o objetivo de celebrar o centenário da criação do Ministério da Agricultura naquela época. A iniciativa era simbólica, mas representava a importância que esse setor já possuía no desenvolvimento do Brasil de 55 anos atrás. O dia 28 é destinado, portanto, de acordo com as palavras do saudoso ex-presidente, a reverenciar as pessoas que se dedicam ao cultivo da terra, a quem, historicamente, o país deve boa parte da sua prosperidade. O texto do referido decreto, em outra passagem de teor quase poético, assinalava que, aspas, é justiça reverenciar aqueles que se dedicam ao cultivo da terra, transformando em riqueza dinamizada as riquezas naturais. Fecha aspas. Com efeito, a atividade agrícola está na base de toda a formação social e é a ela que devemos a passagem do modernismo ao modernismo. Nesse sentido, a agricultura pode ser considerada, sem exagero, a mãe do processo civilizatório, pois permitiu ao homem a vida estabilizada em comunidades cada vez mais complexas. Cabe lembrar que o Brasil é um país que tem forte tradição agrícola. Como bem lembrou o conselheiro fiscal do Conselho Científico para a Agricultura Sustentável, e diretor do Núcleo de Agronegócio da ESPM, José Luiz Tejon Megido, em seu artigo publicado no G1, aspas, vale uma homenagem para essa categoria que, com crise ou sem crise, não para nunca. A natureza não deixa. Os agricultores não podem fazer greve, pois os ciclos das lavouras e das criações dos animais não permitem. Fecha aspas. Ele também lembra um importante detalhe, que os agricultores trabalham sem saber quanto irão ganhar. Não são eles que colocam os preços nas mercadorias. Dependem das bolsas, do consumo, das incertezas de São Pedro e das pragas e também das doenças. E como poderia deixar de citar, acrescentando aí a realidade econômica que vive o nosso país, que impacta diretamente a atividade dos trabalhadores envolvidos nessa atividade. Ao longo da maior parte da nossa história, foi a agricultura que suportou a economia nacional e permitiu o desenvolvimento e a consolidação de outros setores econômicos, como a indústria e os serviços. Atualmente, os agricultores que estão na base de cadeias produtivas que correspondem por cerca de 25% do PIB brasileiro. Em época de crise, um quarto da nossa economia concentra-se alicerçado, felizmente, em um setor extremamente dinâmico, capaz de competir de igual para igual nos mercados internacionais. Não é de hoje que a economia brasileira se equilibra graças à pujança do agronegócio brasileiro. Sem querer me estender nos números, senhor presidente, no primeiro trimestre deste ano, a produção agrícola cresceu 4,7%. É de se destacar que são os itens da agropecuária que lideram a nossa pauta de exportação. No primeiro semestre de 2015, as exportações atingiram a cifra de 94,3 bilhões de dólares. 7 de 10 produtos mais vendidos pelo Brasil provém do setor primário da economia, e com uma participação de 45,9% e uma arrecadação de 43,3 bilhões de dólares. O complexo soja, que é de grãos, farelo e óleo, é o produto mais importante dessa cesta, desbancando o minério de ferro e contribuindo com quase 16 bilhões de dólares, apesar de uma queda nos últimos tempos de 30% no seu preço, comparando igual ao período de 2014. No início de 2010, um em quatro produtos do agronegócio em circulação no mundo eram brasileiros. A projeção do Ministério da Agricultura é que, no ano de 2030, um terço dos produtos comercializados sejam provenientes do Brasil, em função da crescente demanda de países asiáticos. Não é por acaso que o campo é o principal motor da nossa economia. Indiscutivelmente, há fatores naturais benignos, como o clima, a irradiação solar, as características de relevo e a quantidade de terras disponíveis. Mas, na verdade, é que tudo isso significa pouco. Hoje em dia, o agricultor brasileiro é um profissional vocacionado, que herdou de seus pais e avós uma série de competências e saberes, mas que soube somar a esses elementos as inúmeras transformações técnicas e o conceito permanente de inovação, acumulando, com o passar dos anos, impressionantes ganhos de produtividade. O agricultor brasileiro produz arroz, feijão, soja, frutas, hortaliças, cana-de-açúcar, mas também produz tecnologia. O agricultor brasileiro é detentor de técnicas modernas das ciências agrárias, mas é ainda um especialista em gestão, um administrador competente e, acima de tudo, um empreendedor que conhece o seu ramo de atividade, singularizando por inúmeras variáveis que a maioria das pessoas sequer imagina que existam no campo. Os agricultores brasileiros tiveram e ainda têm um papel de extrema relevância em nosso país continental e tão desigual. Seu impacto empreendedor o levou a migrar para outras regiões, expandindo não apenas a fronteira agrícola, mas contribuindo com a colonização e prosperidade de novas regiões, novas cidades, integrando o país e minorando as diferenças interregionais. Muitos de nós aqui presentes, senadores e senadoras da República, possuímos em nossas famílias, com muita honra, representantes desses desbravadores visionários. A atividade agrícola é reconhecidamente um risco. A previsibilidade fator fundamental de qualquer negócio, é escassa no mundo rural. Além das óbvias incertezas relacionadas ao clima, é difícil, se não impossível, prever os impulsos de demanda ou, no caso das exportações, lidar com protecionismos ocultos sob aparências de medidas fitossanitárias. O trabalhador do campo precisa, por isso, contar permanentemente com a atenção das instâncias governamentais e da sociedade brasileira. Sabemos competir, sabemos inovar, mas necessitamos de crédito para custeio, investimentos e também a comercialização. Necessitamos igualmente, senhores senadores, de investimentos na infraestrutura, de energia e nos custos justos, e enfim, mas não por último, de uma burocracia mais ágil, mais rápida. Os agricultores brasileiros são determinados e têm competência técnica, e graças a eles, seu trabalho incessante, as famílias têm o que consumir. Graças a eles, o país haverá de atravessar a presente crise sem grandes sobressaltos. Em seu dia, cumprimento-os efusivamente. Aproveito a oportunidade para comemorar a aplicação da lei que dispensa máquinas agrícolas de emplacamento. Tive a oportunidade de ser o relator dessa matéria aqui no Congresso e posso afirmar que essa conquista foi alcançada com muita luta e compreensão de todos os colegas aqui no Senado. Pela medida, os tratores e demais aparelhos destinados a arrastar maquinário ou executar trabalho agrícola estão sujeitos ao registro único, sem ônus, em cadastro específico da repartição competente. A exigência vale para máquinas fabricadas a partir do ano 2016. O texto também equipara a jornada de trabalho dos tratoristas aos demais motoristas profissionais, e que vai permitir até 4 horas por dia a esses trabalhadores. A adequação dará aos agricultores a oportunidade de fazerem 8 horas por dia, mais 2 horas extras e acrescer mais 2 horas extras, claro, sempre fazendo o acordo sindical e com a aquiescência do trabalhador, totalizando assim 12 horas e fazendo com que essas horas sejam suficientes para os agricultores não perderem as suas safras ou o período de melhor tempo para o plantio. Estamos dando a oportunidade para que o tratorista tenha o mesmo tratamento do motorista profissional. É importante lembrar que essa medida não veio da Casa Civil e foi um avanço na nossa comissão mista, presidida pelo senador Assir Gurgaz, que preside nesse momento a sessão aqui no Senado Federal, e do qual eu fui o relator junto com o deputado João Carlos Aleluia. Então, eu quero mais uma vez agradecer a todos os presentes, todos os senadores e senadoras que contribuíram para que isso se tornasse uma realidade e que fará com que as demandas judiciais no campo sejam reduzidas muito fortemente, porque esse era o maior problema que o agricultor sofria ou sofre ainda, quando do tempo que ele tem disponível para plantar, colher e cuidar das suas atividades. Então, presidente, eu quero agradecer a todos e cumprimentar mais uma vez todos os agricultores do Brasil pelo dia que passou no dia 28 de julho deste ano e com eles comemorar o grande negócio que é a agricultura brasileira. Muito obrigado, presidente.